a dizer ao Serviço Regional de Saúde o que fazer quando não tem esse poder? O Serviço Regional de Saúde só responde perante o Governo Regional, não responde perante o Governo da República. E, portanto, há aqui um problema, senhoras e senhores deputados. E este problema tem que ser resolvido, não podemos ser indiferentes. Aconteceu muito recentemente. Eu até consigo compreender que os partidos tenham alguma relutância em extinguir o representante da República. Não é a previsão do PSD. Aliás, também não podemos desassociar a nossa proposta com a proposta da extinção do representante da República, que se calhar também pode descansar as senhoras e senhores deputados. Porque nós prevemos a extinção do representante da República e prevemos atribuir que essas competências residuais que neste momento existem na Constituição passem para o Presidente da República. Ora, não há melhor figura do que o representante da República para... digamos assim, pôr em prática a unidade nacional nas regiões autónomas. E, portanto, terminando a dizer que há realmente aqui um problema concreto que nós temos que resolver, não pode ficar na lei ordinária, aliás, eu referi aqui que a lei ordinária do Estado de Sítio confere competências aos representantes da República que já não, compatibilizando a lei ordinária com a Constituição, estão completamente desfasadas, portanto, não bate a bota com a perdigota, e, portanto, nós temos aqui que resolver este problema. Não podemos continuar a fechar os olhos e a achar que vamos ficar com a Constituição como tal, como ela está, porque é realmente preciso conferir dignidade constitucional a esta matéria, porque só assim é que se protege, quer as populações das regiões autónomas, quer também, por outro lado, aquela visão, se calhar um pouco centralista, que ainda existe na cabeça de algumas senhoras e dos senhores deputados. E, portanto, não há melhor forma de resolver isso do que realmente consagrar na Constituição que a execução da declaração do estado de emergência fica na parte dos governos regionais. Só para concluir também o seguinte, ainda aqui o que foi dito por parte do Partido Socialista. Realmente é com algum lamento que percebemos, pouco foi aqui dito da parte do Partido Socialista, que há um retrocesso da posição do Partido Socialista nesta matéria, porque, como eu aqui referi, em 2012 o entendimento do Partido Socialista nesta matéria é que a competência para a execução do estado de emergência devia de passar para os governos regionais, e portanto agora virem dizer que isso, o problema está resolvido com a Constituição, que a Constituição define quais são as entidades competentes, não define, porque o representante da República não tem essas competências na Constituição, e em mais de uma parte da Constituição se diz que a competência para a execução é dos governos regionais, e que eu saiba só há um órgão executivo nas duas regiões autónomas que são os governos regionais, e não há nenhuma forma do Governo da República poder interferir nas administrações regionais. Podemos discutir outra matéria, mas que na nossa maneira de ver e com a outra proposta que nós apresentamos resolve o problema, que é extinguir o seu representante da República e passar as suas competências para o Presidente da República, e portanto a questão da fiscalização da constitucionalidade está devidamente assegurada pelo Presidente da República. E, portanto, assim, acho que resolvemos os problemas que são reais e que muito recentemente aconteceram nas duas regiões autónomas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Aceita a palavra o deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes que apelo novamente à minha capacidade de síntese.
Não, eu não vou apoiar mais nada. Vocês decidiram aqui uma questão de uma deputada colega vossa. Tem a obrigação de acabar a matéria antes dessa hora. Tem.
Eu vou ser muito telegráfico, mas não posso deixar de dizer um aspecto que me parece central, que foi, aliás, referido pela senhora deputada Marta Temido, que é importante, que é a Autoridade Nacional de Saúde, mas depois a operacionalização é o Serviço Regional de Saúde. Portanto, é diverso a representação do país face a uma organização internacional em matéria de saúde pública, mas a operacionalização é sempre dos serviços regionais. E, portanto, a execução do estado de emergência, quem conhece uma realidade como uma região autónoma, em particular dos Açores, percebe que só pode ser operacionalizado pelo governo regional, não há outra hipótese. Naturalmente, na coordenação com os outros meios dos órgãos de soberania até presentes, e em ligação permanente. Portanto, isto é uma realidade concreta e não confundamos isso com um objetivo de limitação de liberdades e garantias individuais. Não é disso que se trata. Trata-se de um instrumento que existe uma lacuna e que na pandemia foi objetivamente e ostensivamente uma necessidade que nós detectamos. Queria também dizer que aquilo que o Sr. Deputado Rui Tavares e bem disse em relação ao tratamento que sentiu na primeira pessoa da pandemia nos Açores, em particular na Ilha de São Miguel, de facto as autoridades regionais reagiram bem, como o resto do país, mas houve muitos problemas, nomeadamente nos acessos à região, que era crítico em determinadas ilhas. Eu dou-lhe um exemplo, uma ilha como o Corvo, com 400 ou 500 habitantes, se tiver uma infecção, naquele período muito curto, na dimensão da ilha, tinha ali um problema gravíssimo numa população muita dela idosa. E, portanto, é, neste caso, como se bem imagina e se percebe, por exemplo, decretar a não entrada na ilha é uma coisa fundamental para o controle, até porque, repare, se há um problema na Ilha do Corvo, eu estou a usar este exemplo extremo, não consegue tirar de lá ninguém, é impossível tirar as pessoas todas, não é? Não há meios e lá não há hospital. E, portanto, é, digamos, uma situação muito particular que este exemplo eu penso que ilustra a necessidade daquilo que nós propomos como alteração constitucional. Obrigado.
Bora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também irei ser muito
agora
rápida.
Agora já só faltam 10 minutos para
irei
ter
ser, irei ser muito rápida. Na esteira, e respondendo ao que disse a Sra. Deputada Alexandra Leitão, restamos que concorda com a nossa proposta na parte do decretado ou confirmado, naquela parte, de resto já consta também, na norma da linha H do atual artigo 27 do internamento por anomalia psíquica. Portanto, é precisamente essa a redação que está. A questão da separação, o PS fala em separação, nós falamos em confinamento ou internamento. Separação, confesso que em termos de percepção, de terminologia da palavra, nos faz lembrar o apartheid, alguém que está separado, faz quase um apartheid. Portanto, o confinamento ou internamento, de resto, o internamento é uma expressão que já está prevista na linha H, a propósito do internamento do portador da anomalia psíquica, portanto estamos, no fundo, a repetir uma terminologia que já é usada e que já foi estudada e que já é usada na Constituição, e o confinamento é a pessoa não estar em contacto de forma a não propagar essa doença. Recordo também que o artigo 283 do Código Penal prevê como crime quem propagar doença contagiosa como sendo punível, portanto, a propagação da doença, alteração de análise ou de receituário, sendo punível com uma moldura penal que vai até aos 5 anos de prisão. Portanto, isto até já está na lei, no nosso Código Penal. E, portanto, penso que não será difícil consensualizarmos e consertarmos uma redação comum. A senhora deputada Marta Temido expressou uma incapacidade de que se nos casos de 300 mil, se tivermos 300 mil casos por dia e sujeitá-los a uma confirmação judicial não é razoável. No caso, se for 300 mil casos por dia, não caímos na previsão do artigo 19, do artigo 27, mas sim na previsão do artigo 19, porque obviamente não vamos estar a confirmar um a um, portanto, e daí o PSD ter feito duas propostas diferentes para o caso de grande escala, portanto, de epidemia em grande escala, de pandemia em grande escala, e depois para os casos individualizáveis, portanto, individuais. Relativamente às propostas do PCP, e aqui muito telegraficamente, não vemos vantagem nenhuma em substituir na linha E do número 3, menor por criança ou jovem, até pensamos que é suscetível de gerar confusão. Nós sabemos que criança, nos termos da Convenção dos Direitos da Criança, é qualquer ser humano até aos 18 anos, mas consagrado isto no termo na Constituição pode dar aso a outra interpretação, e aparece-nos que a expressão menor corresponde exatamente àquilo que o legislador constituinte quer dizer, é todo o ser humano inferior a 18 anos, com a idade inferior a 18 anos, e não nesta terminologia, portanto, que não nos parece feliz e, por tal, não acompanharemos. Assim como não acompanhamos também as alterações propostas para a linha D, porque entendemos que o regime militar e os militares têm uma disciplina específica, subordinada a uma hierarquia, e por isso, estendo também um regime previsto, que está previsto nos artigos 270 a 276 da Constituição, não nos parece, não vamos acompanhar aqui a proposta, e de resto parece-nos feliz a norma que está agora na Constituição. Relativamente à questão, isto tudo muito telegraficamente para responder, relativamente ao Sr. Deputado Chega, eu confesso que até tive que fazer assim para ver se era ele que estava a falar, e até perguntei aqui ao lado, quem é que está a dizer isto? É o Chega? Ora, a palavra do rei que disse isto, o Chega disse que nós, PSD, restringimos direitos aos cidadãos, propomos um direito compulsivo, mas por razões sanitárias, o mesmo Chega que paradoxalmente, ou talvez não, para a redação do artigo 26, que tem outros direitos pessoais, propõe uma coisa que é uma pérola, que não se me ocorre outra expressão, que é uma pérola total, que diz: a todos são reconhecidos, onde é que está o Chega? Diz assim: a lei estabelecerá garantias efetivas contra a obtenção. E o número 2, mas o Chega, que vem no artigo 26, que vem dizer, mas estou a responder, estou na réplica, que diz que, no entanto, portanto, o Chega propõe como alteração ao artigo 26 restrições, admitindo restrições a estes direitos por razões de segurança pública no artigo 26. Portanto, faz esta proposta, que é uma restrição, que é uma cláusula aberta, geral, abstrata, discricionária, um saco aberto onde cabe tudo. E entende que aqui não há nenhuma restrição aos direitos, mas relativamente a uma coisa perfeitamente concreta, concretizável, fundamentada, individualizável, como é a emergência sanitária, que já é uma compressão intolerável aos direitos. Por fim, muito bem, só explicar a parte final, relativamente ao Sr. Deputado Cotrim de Figueiredo. Eu também, que quando falou que da ligeireza com que falámos destes temas, eu presumo que o Sr. Deputado não tenha estado com atenção e não tenha ouvido as intervenções que fizemos, designadamente na fundamentação, de facto, na fundamentação de direito sobre o funcionamento do Estado de emergência, e que parece-nos que de forma muito ligeira, efetivamente, foi o comentário que fez. Porque não só não acompanhou a explicação relativamente às circunstâncias em que pode ser decretado o estado de sítio ou estado de emergência, designadamente os seus princípios e a rácio do artigo, como também demonstrou desconhecimento do quadro legal ao dizer que ficou muito surpreendido pela expressão por poder ser decretado ou confirmado, e deu uns particular ênfase ao confirmado. Senhor Deputado, a linha H do atual artigo 27, do número 3 do 27, já diz especificamente que o internamento de portador de anomalia psíquica em estabelecimento terapêutico adequado, decretado ou confirmado, isto já lá está, Senhor Deputado, por autoridade judicial competente. E isto sim é bastante mais grave. Estamos a falar do internamento de portador de anomalia psíquica, que é bem mais difícil de diagnosticar do que uma patologia que, sem ser de índole psíquica, é muito mais difícil diagnosticar alguém que tenha uma patologia psíquica e que pode ser suscetível de abusos do que alguém que efetivamente está doente fisicamente e não do ponto de vista psíquico. E, de todo modo, parece-nos que o Sr. Deputado disse que o estado de emergência funcionou e que a seguir também funcionou. Eu podia-lhe dizer aqui, podia-lhe citar vários acórdãos proferidos pelo Tribunal Constitucional, mas o Sr. Deputado com certeza que os conhece, portanto vou-me abster de os fazer, mas posso-lhes fazer chegar, se entretanto quiser, que fala sobre isso, e enfim, por manifesta insuficiência de tempo, não poderei continuar a refutar as demais considerações que colhi com todo o agrado e com toda, e que respondo com todo o gosto aos senhores, às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigado.
Agora temos aqui um dilema: ou continuamos ou termina-se aqui e continua a discussão na próxima. Pois, portanto, terminamos. Não, nunca dá para todos, porque já vários pediram a palavra. Portanto, vamos fazer assim. Termina, ou sei lá, senão não continuamos, porque uma deputada pediu e aprovaram aqui que era... Portanto, isso tinha que ser respeitado, pelo menos. Essa parte foi...
Dá-me a palavra, Sr. Presidente. Bom, neste caso, muito bem, chegando a uma altura em que se impõe que no exercício do direito de responder às questões que foram suscitadas, sim, perante as propostas que o PSD apresentou, das duas uma, ou suspendíamos a sessão e continuávamos esta discussão na próxima sessão.
E é o que vamos fazer.
Pronto, muito bem.
Não há outra forma.
Então, não posso deixar de responder.
Está bem, mas o problema não é esse. O problema é que esta discussão, apesar de continuar na próxima semana, já demorou para um artigo 2 horas menos 1/4, portanto também é preciso ter a noção dessa situação. 1 hora e 45.